vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo sossegado? Ai, que encontro maravilhoso é esse nosso aqui todas as manhãs no Vida e Saúde a partir de agora. Meu nome é Rose Andrade e estou aqui para aprender com você. Nós juntos vamos aprender. Cada dia tem um assunto diferente que faz diferença na vida da gente. Faz na sua vida? Gente, na minha também faz. Na minha também faz. A gente vai colocando em prática os conhecimentos obtidos aqui. Vamos de pouquinho em pouquinho, mas vamos seguindo, cada vez mais melhorando, não é? Vida e Saúde é assim. Ele traz informações sobre tudo aquilo que vai melhorar a nossa vida. Vai fazer com que a gente tenha mais saúde. Saúde no aspecto físico, mental, espiritual. Tudo aquilo que vai deixar a gente com mais qualidade de vida, a gente vai abordar aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Você tá bem? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Tá tudo sossegado aí? Olha, nós já estamos no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Já chega chegando, já manda um emoji pra gente, dá um oi. É legal você movimentar o nosso YouTube aí com as suas participações, com a sua curtida, o seu like, porque aí o YouTube entrega esse material, esse conteúdo para mais pessoas. Sabia que é assim que funciona? Então a gente fica te esperando. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Deixa eu trazer o tema de hoje, disfagia. Você já ouviu falar disfagia? E eu tenho uma pergunta se você já ouviu falar. Você conhece alguém que tem engasgos com certa frequência? Você conhece alguém que tem engasgos com certa frequência? Olha os dados que ela trouxe pra gente. Dados de 2023 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Essas especialidades são especialidades médicas focadas na saúde das pessoas idosas, também na promoção de envelhecimento saudável. Então, dados dessa sociedade apontaram que aproximadamente 25% dos idosos ativos e saudáveis apresentam alguma dificuldade para engolir. Aí você pensa, engolir é uma coisa tão corriqueira, tão natural, não é? Que a gente só percebe o quanto que é ruim quando a gente tem uma dificuldade. Aí que a gente pensa, Senhor, tô com dificuldade de engolir uma coisa que a vida toda eu fiz com tanta facilidade, não é? Quando o idoso tem uma série de problemas de saúde, o percentual dessa dificuldade pode chegar a 70%. De acordo com um estudo divulgado pela Associação Americana de Fonoaudiologia, estima-se que uma em cada 25 pessoas vai ter alguma alteração no ato de engolir ao longo da vida. Gente, é altíssimo, não é? Pois é, em alguns casos isso pode ser um sinal de disfagia e é sobre isso que a gente quer conversar com você hoje. Você conhece alguém que tem engasgos com muita frequência na hora de comer aí? Então você avisa pra gente, tá bom? Então avisa, 12981510081, enquanto você tá já avisando a gente, compartilhando o nosso link com a sua família, com seus amigos. Deixa eu cumprimentar Grazi Donato, já tá por aqui. Grazi, bom dia, bom dia.
Bom dia, Rose, já tô por aqui, muito bom estar aqui no Vida e Saúde hoje, tema super importante, né, Rose?
Muito, muito importante, Grazi, e hoje você não vai poder implicar com o Raul, porque hoje ele não vem, ele tá naquele processo de mudança para os Estados Unidos, né, ele volta, ele chega só no finalzinho da semana aqui no Vida e Saúde.
Eu acho triste, né, Rose,
não é?
Vou te escolher.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou deixar você me pilhar então, tá? Pra você não ficar tão tristinha. Mas ele volta lá pra quinta-feira, ele já tá por aqui, não é?
E a gente gosta do time completo, né, Rose?
Não é? Faz uma falta. Ô, Raul, mas ele tá no processo de mudança, de transição na quinta-feira aí, mais ou menos, né? Tá prevista a participação dele no programa. Boa viagem, viu, Raul? Deus abençoe você. Você, Grazi, me fala de você, me fala da mentoria, me fala do que vai ter essa semana.
Ai, Rose, a mentoria FEM, assim, é uma mentoria de mulheres maravilhosa, que a gente conversa toda semana, toda quinta-feira a gente se encontra ali, bate um papo, traz assuntos ali relevantes também, principalmente para a mentalidade, né, para mudar a forma de pensar, para ressignificar alguns traumas, alguns problemas, às vezes uma forma de pensar que está fazendo você não conseguir evoluir, às vezes, na alimentação, no treino, na sua comunicação ali com... no trabalho, com familiares, enfim, a gente tem desenvolvido aí, ajudado mulheres a se desenvolver nesse sentido, eu e Emanuele Salles, e esse programa é só para mulheres, Rose, então, para as ouvintes que querem aí melhorar sua autoestima, conseguir olhar mais para si, me chama no @Grazi Donato para entender se a mentoria FEM é para você.
Muito
E,
bom.
Rose, tem também o meu outro projeto, que é para comunicação nas redes sociais, né? A gente
Verdade.
trabalha com inteligência artificial para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, com os seus clientes, com o seu público também. Tem esse programa que é para homens e mulheres, que é o IA com Alma. Então, se te interessou, se você quiser conhecer um pouco mais, me chama no arroba Grazi Donato. Ali tem o link do meu WhatsApp também, que você pode me chamar para tirar dúvidas. Arroba Grazi Donato.
Legal, olha, gente, os olhos da Grazi brilham quando ela tá falando do método FEM, quando ela tá falando do curso dela de inteligência artificial. Brilham esses olhos, não é, Grazi? Porque você já viu no decorrer do tempo a mudança de vida, não é? Que as pessoas puderam experimentar com mais qualidade, não é?
Sem dúvida, Rose. A gente tem muitos alunos aí que agradecem, que mudaram a vida, que melhoraram no trabalho, enfim, tem sido uma bênção, graças a Deus.
Valeu, Grazi. Então, arroba Grazi Donato, aproveita para já seguir a Grazi, quem não seguiu ainda. E ela, primeira vez aqui no nosso Vida e Saúde, a Marcele Lengruber, fonoaudióloga. Ela é especialista em geriatria, ela trabalha com a equipe multidisciplinar do Hospital Adventista Silvestre, Rio de Janeiro. Há 18 anos como fono no hospital, gente, tem a experiência, hein? Mas tem experiência mesmo, hein? Oi, oi, tudo bem, Marcele? Bem-vinda.
Tudo bem, bom dia a vocês duas e a toda a audiência da Rádio Novo Tempo. É um prazer estar aqui.
Ah, alegria nossa, Marcele. A gente quer agradecer os nossos amigos, né? O pessoal tá no YouTube aí, o pessoal do Hospital Silvestre acompanhando, participando aqui com a gente. Muito legal, hein, gente? E olha, você acha o Hospital Adventista Silvestre do Rio de Janeiro, tanto no Insta quanto no YouTube? É assim, Hospital Adventista Silvestre, ok? Facinho, né? Hospital Adventista Silvestre, aproveita para seguir aí o Hospital Adventista Silvestre. Rio de Janeiro, tá bom? Bom, aproveita, Marcele, deixa pra gente seu contato também para que nossa audiência possa acompanhar o seu trabalho na internet.
É meu Instagram é Marcele, arroba Lengruber, fonoaudióloga.
Ok, facinho, viu, gente? Então a gente acompanha você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Bom, vamos lá, vamos tocar uma música só para você participar, para você seguir a Marcele, para você seguir o Hospital Adventista Silvestre. É uma música linda, Tenho Paz, de Arautos do Rei, e a gente volta para começar a nossa conversa. Disfagia. Bora!
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Seguro e escondido no Senhor, tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada.
nada vai me impedir de sorrir e me alegrar.
Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está.
Seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? Paz, a tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. Deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz.
Oi, oi, Arautos do Rei, tenho paz. Ai, essa musiquinha deixa o coração quentinho, não é? E dá uma animada aí na sua cozinha, não dá? Na sua oficina, no jardim, no quintal. Arautos do Rei. Ei, maravilha! Estamos curtindo esse som, essa mensagem aqui no Vida e Saúde. Para você que não conhece a gente, primeira vez que você está chegando, pode fazer parte da família. Meu nome é Rose Andrade e mais uma vez a gente está aqui nesse nosso bate-papo especial. A gente está recebendo a Marcele Lengruber, fonoaudióloga. Ela é especialista em geriatria, trabalha com a equipe multidisciplinar no Hospital Adventista Silvestre. Gente, há 18 anos como fono, né? Tem experiência, Marcele. Marcele, eu vou pedir para você repetir o seu contato no Instagram, pode ser? Opa, 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 ela não tá ouvindo a gente? Acho que não, não, não. Agora sim, né, Marcele? A gente vai pedir para você repetir o seu contato no Instagram, para que a nossa audiência possa seguir você.
Isso, Lengruber Marcele, um L só Y. E temos também os canais aqui do Hospital Silvestre, que tem muito conteúdo produzido na área de saúde, tá? Inclusive podcasts, vídeos, bem instrutivo para a população de uma forma geral, bem didático.
Bem legal, gente. Então, dá ali faz uma visita em Hospital Adventista Silvestre. Você encontra conteúdo tanto no Instagram quanto no YouTube, viu? Vamos lá, participações aqui comigo. Grazi, a Grazi já tem as participações dela ali. Olha, o Eduardo está comentando com a gente que a sogra dele tem engasgos frequentes. Ela tem 76 anos de idade. Não sei se ela tem esse problema que vocês vão falar aí, mas temos que ficar sempre de olho quando ela vai comer para acudir algum engasgo. Gente, que tensão, hein? Não é? É muito tenso, não é, Eduardo? A Gilmara passando por aqui. Bom dia, minha mãe já é falecida, teve vários AVCs e desenvolveu disfagia. Começou a se alimentar por sonda. Infelizmente, agora ela é falecida, faleceu em setembro. Tô na escuta, o assunto é muito importante. Gil, nosso coração aí com você, viu? A gente sente muito pela sua perda. Obrigada pela sua participação, sua contribuição. Aí com você, Grazi, as participações. Muita gente, Rose, participando aqui já comigo.
É verdade, é verdade. A Ruth Santos fala aqui, ó. Bom dia a todos vocês do programa Vida e Saúde. Estou assistindo o programa, eu tenho facilidade de me engasgar. Será que pode ser esse problema? Vamos aprender um pouco hoje mais, né, Ruth? Quem sabe você identifica. A Sandra fala, bom dia, povo de Deus. A Maria Ferreira fala, bom dia para vocês, feliz semana, vamos aprender. Estamos aqui para isso, queridos. Vamos lá, né, Rose?
Bora, bora. E assim, o Marcele, aqui a gente sempre gosta de começar de forma bem didática. Então a gente brinca aqui, vamos começar do começo, não é? Como é que a gente pode explicar de uma forma fácil para o nosso ouvinte o que é disfagia? É uma doença? É um sintoma? Conta pra gente.
Disfagia não é uma doença. Uhum. Disfagia é algo que ocorre bem em consequência de algo que aconteceu anteriormente. Então, eu posso ter disfagia por causa de uma doença neurodegenerativa, eu posso ter disfagia relacionada a acidente vascular encefálico, que pode ser hemorrágico ou isquêmico, eu posso ter disfagia por alguma compressão extrínseca, né, da orofaringe, do esôfago, eu posso ter disfagia por alteração na minha motricidade orofacial. Então, existem alguns tipos de disfagia, mas ela não é uma patologia em si. Uhum. Ela vai ocorrer em decorrência de alguma alteração na estrutura envolvida na deglutição ou nos mecanismos que controlam essa deglutição. Uhum. É bom a gente pontuar que a deglutição é um ato muito refinado do cérebro, né? A gente deglute desde a vida intrauterina. Um bebê bem desenvolvido começa a deglutir na 12ª semana gestacional. Então, com 4 meses de gestação, o bebê já deglute na vida intrauterina. A partir do nascimento, esse processo de deglutição, ele vai maturando. Então, o bebê começa ingerindo apenas leite, depois tem a introdução de alimentos mais pastosos e sólidos, e chega um momento em que a criança pode comer de tudo, né? Então, a disfagia, ela está sempre associada à deglutição. Repetindo só didaticamente, disfagia não é uma doença, é um transtorno no transporte do bolo alimentar da cavidade oral até o estômago. E aí a gente pode pontuar que existem várias fases nesse processo de deglutição. Eu tenho uma fase antecipatória, que é quando eu vejo o alimento, né? Meus olhos recebem esse estímulo e eu mando um estímulo para o meu córtex cerebral. Uhum. A partir daí, por exemplo, você pode sentir que a sua boca enche de água, um estímulo sensorial, quando é alguma coisa muito apetitosa e tal. E eu tenho estímulo quando esse alimento, esse conteúdo alimentar, é introduzido na minha cavidade oral. Uhum. A partir de então, essas estruturas envolvidas na deglutição, como lábio, bochecha, porque o principal músculo mastigatório é o masseter, mas a gente tem a musculatura em volta do lábio que precisa fazer esse vedamento para não ter escape de alimento para fora da boca, que é comum quando eu tenho um quadro de paralisia facial por algum motivo, né? Eu continuo mastigando e faço a propulsão do bolo alimentar. Uhum. Nesse momento que eu faço a propulsão do bolo alimentar para ele descer para o esôfago, eu devo estar em apneia. E isso são movimentos que eu não controlo voluntariamente. São movimentos controlados pelo meu cérebro. Então, eu respiro, degluto e respiro. Uhum. O engasgo, né, o transtorno da deglutição, ele vai acontecer na maioria das vezes, nesse momento, por algum motivo, esse controle neuromotor fino, né? Recebe essa musculatura dessa região, recebe o impulso elétrico do cérebro para contrair e relaxar algumas estruturas, e eu tenho o vedamento da via aérea. Quando esse vedamento da via aérea para a passagem do bolo alimentar não ocorre de forma adequada, um dos mecanismos protetivos do organismo é a tosse, é o engasgo, para realmente remover esse conteúdo que estava tentando penetrar, sim, na via respiratória e colocar ele para fora.
Sim, sim. Lembrando que deglutinar, não é isso? Deglutinar é o nome popular. A gente fala engolir, não é? Popularmente engolir, não é isso, Marcele? Isso, ok.
Quando a gente engole, né, quando a gente engole, a gente, em geral, não respira.
Sim.
E aí, quando esse mecanismo desorganiza, é que acontecem os engasgos. Quando eu falo de controle neuromotor fino, é porque existem muitos nervos cerebrais que estão envolvidos nessa deglutição. Só um exemplo, né? Para a gente comer uma colher de feijão com arroz e mais alguma coisa, a gente usa, olha que coisa interessante, em média, 35 músculos que estão envolvidos no processo, né? Nervos cranianos que inervam esses músculos, a gente tem o nervo quinto par craniano, que é o trigêmeo, o facial, que é o oitavo par craniano, o glosso faríngeo, nono par craniano, o nervo vago e o hipoglosso, que é o 12º par craniano. Então, parece que é uma coisa que acontece naturalmente.
É verdade. A doutora está falando aqui, o Grazi, eu estou pensando assim, gente, nunca imaginei que o ato de engolir fosse tão complexo, não é?
É verdade, Rosa. A gente não imagina, né? Como a gente tem que ser grato, né? Por estar bem, né? Quando está bem, assim, porque tudo funciona tão certinho, mesmo sendo complexo. Agora, Marcele... então, existem, pelo que você estava falando, existem vários tipos de disfagia, é isso?
Existem vários tipos de disfagia, né? A gente classifica, assim, de uma forma didática, a disfagia pela área em que ela acontece, tá? Existe uma disfagia orofaríngea, que é quando a alteração está na cavidade oral e na faringe. Mas, posteriormente, existe uma disfagia esofagiana, que é quando a alteração nesse processo está mais baixa na região do esôfago. Uhum. E existe um tipo de disfagia que a gente chama de disfagia psicogênica, que é uma disfagia causada por alguma coisa externa a esse sistema, mas que pode comprometer a deglutição. Então, pessoas, por exemplo, com transtorno pós-traumático, aconteceu algum evento que causou um trauma muito grande, podem apresentar alteração de deglutição, alteração no ato de engolir. Essas pessoas referem, em geral, uma sensação de bolo parado aqui na garganta, digamos assim. Uhum. E eles sentem uma dificuldade para deglutir. Okay. Existe uma outra alteração que deve chamar a atenção das pessoas, que é dor ao engolir. Para sentir dor ao engolir, nós temos um termo específico, que se chama odinofagia. Não é comum se você não tiver com uma garganta inflamada, com as amígdalas aumentadas de tamanho, não é comum sentir dor para engolir. Então, isso deve chamar a atenção das pessoas também. Sensação de impactação de alimento que não desceu, que ficou parado nesse trânsito oral. Isso deve chamar a atenção das pessoas.
Uhum, ok. Tem mais participação aqui. A Raquel está dizendo assim, minha cunhada, esposa do meu irmão, tem gasgos que já a fizeram desmaiar. Foi ao médico, está fazendo tratamento e ela tem 53 anos. Bom, as participações que têm chegado aqui para a gente, ô Marcele, são de pessoas com mais de 50 anos. Mas quando a gente está falando de disfagia, a gente está falando só das pessoas mais velhas ou tem outras faixas etárias ou grupos que acaba sendo comum?
A alteração da deglutição, a disfagia, ela é potencialmente comum em dois grupos etários, as duas pontas, né? Os bebês, especialmente recém-nascidos, se eles não tiverem, né, um bebê comum, se não tiver nenhuma doença neurológica, e os idosos realmente. Então, é comum a gente ver na TV, por exemplo, bebê que se engasgou com leite quando estava sendo amamentado ou estava mamando, e aí aquele sufoco, chega o bombeiro, cenas muito tensas, depois a gente vê o reencontro daquelas pessoas, é muito bonito e tal. Então, o bebê recém-nascido, ele pode descoordenar esse processo entre deglutição, sucção, e a respiração, e ele pode realmente aspirar leite para via respiratória. Nesses casos, né, o socorro ele precisa ser muito rápido, fazer a manobra de virar o bebê de cabeça para baixo, dar leves batidas no sentido para frente nas costinhas do bebê, em geral ajudam a remover esse conteúdo que entrou para via respiratória. Em geral, essa manobra precisa ser feita de uma forma precisa e rápida. E é bom que todos conheçam, porque são coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa, independente de classe social, etc. O bebê é um quadro de risco, tá? Uhum. Por, às vezes, coordenar respiração, suplição e deglutição.
Ai,
e o idoso é a pessoa que, numa faixa etária avançada, ela pode apresentar maiores riscos, especialmente se ela tiver algum quadro clínico associado, como doença de Parkinson, sequela de AVC, quadros demenciais, qualquer doença neurodegenerativa, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, miastenia graves. Todas essas doenças associadas à motricidade podem, em algum momento, comprometer a deglutição em maior ou menor grau.
Ok, Grazi, deixa para a gente uma pergunta que a gente vai chamar um intervalo e aí a Marcele responde quando a gente retornar.
Claro, Rose. A minha pergunta, Marcele, é a seguinte. A disfagia é algo que aparece de repente ou vai desenvolvendo aos poucos? A gente vai querer saber disso depois do intervalo, né, Rose?
Exatamente, pessoal. Pergunta boa, hein? Depois do intervalo, a gente volta já. Mantenha a sintonia.
E saúde.
Ei, oi, gente. Bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Tá gostando da nossa programação, do nosso bate-papo? Então, tem muitas pessoas participando aqui com a gente. Estamos falando sobre disfagia. Estamos recebendo a Marcele Lengruber, fonoaudióloga, especialista em geriatria. Trabalha na equipe multidisciplinar do Hospital Adventista Silvestre, que fica no Rio de Janeiro. Ela trabalha já há 18 anos como fono no hospital. Eu quero deixar as redes sociais do hospital. Hospital Adventista Silvestre. Tanto no Insta quanto no YouTube. Você tem acesso a vários... Ih, gente, tem muito material ali informativo. Muito material. Então aproveita para você seguir o Hospital Adventista Silvestre. A gente agradece aí a toda a equipe que está sempre aqui com a gente. Nos ajudando, informando os nossos ouvintes, tirando dúvidas, não é? Grazi, retomando a nossa conversa, pode deixar a sua pergunta de novo no ar?
Claro. Antes eu vou trazer aqui a participação da Liliane Teles, ela fala assim, ó, bom dia, suas lindas. Obrigada, viu, Lili? Beijo.
A Grazi ama esses elogios.
Ai, eu já pego logo essas participações. Ela fala que ama o programa, esse elogio eu gosto também.
É,
ela diz assim, ó, nossa, eu me sinto em uma aula de universidade, explicação impecável. Quem assiste esse programa todos os dias, só falta pegar o diploma.
Ai, que legal. Olha, teve um dia que eu vi ouvinte comentando assim, olha, a gente fica mais inteligente, a gente tem mais assunto para conversar com as pessoas, vendo, assistindo, né, ouvindo Vida e Saúde. Gente, a gente ama esses comentários também.
É verdade, Rosa, é muito bom. A gente aprende demais aqui no Vida e Saúde. Mas vamos lá, Marcele. A minha dúvida que eu trouxe ali antes do intervalo foi o seguinte. Disfagia é algo que aparece de repente ou vai se desenvolvendo aos poucos, assim?
É, o engasgo no bebê, como eu dei o exemplo, ele é um evento, né? Não quer dizer que aquele bebê seja disfágico. Mas nos adultos e idosos, em geral, a disfagia começa de forma paulatina, né? Devagarzinho. A pessoa começa a perceber alguma alteração com algum tipo de alimento. Então, por exemplo, eu posso começar a engasgar com líquido. É muito fácil engasgar com líquidos, né? Às vezes a pessoa pensa que o alimento sólido é mais fácil de gerar engasgo, mas uma boa parte dos pacientes referem o início do engasgo com líquidos. Outros referem engasgos com alimentos secos e com farelos. E isso não começa assim abruptamente, é raro. Só se você teve um AVC muito específico, dormindo, já tive um caso de que o paciente acordou e estava se afogando com a própria saliva, mas isso não é comum. O comum é a pessoa começar a engasgar e a frequência desses engasgos irem aumentando aos poucos. E aí ele começa a selecionar alimentos. É comum também a gente ouvir, ah, eu gostava muito de comer carne e agora eu só como carne moída. Uma coisa que deve deixar os familiares atentos é essa seletividade alimentar. Em geral, o idoso, no caso deles, começa a querer comer muito carboidrato, porque é muito mais fácil, macarrão, batata, pão, aquilo vira uma massa na boca, mais fácil de deglutir. E tudo que tem mais fibra, como verduras, proteína animal, no caso, começa a ele selecionar, ah, não gosto mais disso, não gosto mais daquilo. É comum a gente ouvir, a minha mãe só quer comer macarrão agora. Então, isso deve chamar muito a atenção. Por quê? Porque o estado nutricional começa a ficar comprometido. A hidratação dessa pessoa pode também ficar comprometida se ela diminuir a ingesta de líquidos, a ingesta especialmente de água. Então, isso deve chamar atenção, especialmente no caso de idosos e no caso de portadores de doenças neurodegenerativas.
É, a gente fica pensando, né, quando ela começa a querer evitar a água, né, vai ficar desidratada, não é, doutora? Aí vai aparecer, ou vão aparecer outros problemas ali de saúde, não é?
Sim, outra coisa comum é a reclamação em relação à ingesta de medicamentos. Uhum. Então, ela não mais engolir esse comprimido, precisa partir, precisa amassar. Alguns medicamentos não podem ser macerados, não podem ser partidos. Então, isso deve chamar atenção. Aqui eu estou pontuando alguns detalhes, tá? De forma pedagógica, para chamar a atenção das famílias. Tá. Para esses aspectos.
Ok, lembrando que a gente tem um programa falando sobre como tomar medicamentos aqui no YouTube. Lembra, Lu, desse programa? Foi um sucesso, viu? Se é com leite, é com água, como é que toma? Pode atrasar, pode não atrasar. Você pode acompanhar no youtube.com/NovoTempo Rádio. Faz uma pesquisa rápida aí para você ficar bem informado. Grazi.
Vamos lá, Rose. Marcele, um mito ou verdade aqui. É mito ou verdade que a disfagia pode causar desnutrição?
É verdade que a disfagia pode causar desnutrição. Inclusive, por causa dessa seletividade alimentar que a pessoa começa a apresentar. Então, é comum a pessoa reduzir o volume que ela come e é comum ela começar a comer menos alimentos mais nutritivos, como proteína. Então, em vez de a deglutição, o ato de engolir, de se alimentar, ser um prazer, porque a gente sente prazer ao se alimentar. A alimentação, por via oral, ela traz o quê? Satisfação. O paladar dos alimentos, a temperatura, a textura, tudo isso deve ser prazeroso. Quando eu tenho uma alteração nesse processo, eu começo a perder o prazer de me alimentar, né? E isso vai levando a pessoa a comer cada vez menos e comer menos proteína. Eu estou falando de coisas que são mais comuns, que a gente recebe aqui no hospital, que os fonoaudiólogos encontram em seus consultórios. E aí isso pode levar à desnutrição e à sarcopenia, que é um tema muito recorrente atualmente. Pessoas que vão perdendo massa muscular, musculatura esquelética, vão ficando desnutridas por baixa ingesta de alimentos e também baixa ingesta de nutrientes. Porque às vezes a pessoa come bastante, mas aquela comida não tem um teor nutritivo necessário. Então, a disfagia, o distúrbio da deglutição pode sim levar à desnutrição.
Antes da minha pergunta, deixa eu lembrar a nossa audiência que nós estamos trabalhando, gente, o nosso guia de estudos em áudio, viu? Belezinha, hein? Deus que fala. Eu amei esse curso. Amei esse material. Ele é 100% em áudio. Olha que legal. Então, por exemplo, a nossa audiência com deficiência visual, quem prefere aprender ouvindo, tem gente que prefere aprender ouvindo, tem gente que está com a agenda tão cheia que tem aquela dificuldade de parar e ir para um cantinho para poder ler um material, esse material vai te ajudar bastante, viu? Enquanto você está fazendo uma faxina, enquanto você está aí no trânsito aborrecido demais, porque você está pegando um grande engarrafamento, coloca lá o foninho, coloca o som e só aproveita esse material que é muito legal, gente. São lições que falam desde a criação até a volta de Jesus, são 16 lições, e as lições ficam em torno de 8 minutos, mais ou menos, 10 minutos. Você vai gostar muito, passa rapidinho. E o legal também desse estudo é que os personagens ali do episódio bíblico, eles falam, eles expressam as suas emoções. Está muito interessante mesmo. E é narrado pelo pastor Estina. É de graça, você não paga nada. Você faz o seguinte, você pode digitar para a gente o Deus que Fala, ou pode mandar em áudio também o Deus que Fala, você vai receber o contato da Esperança, e ali a Esperança vai te direcionar, tá bom? Pode fazer a hora que você quiser, tem gente que já até concluiu o curso de tão legal que ele tá, e é de graça, você não paga nada, a gente fica te esperando agora, digita aí, o Deus que Fala, mas manda agora, se você quiser, assim, ah, Rose, quando terminar o programa eu mando, não, você vai esquecer, vou para a próxima pergunta, você já vai digitando. Ô Marcele, você estava falando aí, olha, você citou desidratação, desnutrição, não é? A disfagia pode levar, então, eu concluo, alguém à morte, né? A óbito, não é?
A disfagia é um evento que acontece com as pessoas, e a situação mais grave que ela pode levar, e pode ser de uma forma abrupta, é a broncoaspiração. Não sei se alguém já ouviu falar desse termo, mas é quando há penetração de conteúdo da cavidade oral para a via respiratória. Então, inclusive, eu posso desenvolver uma disfagia tal que eu tenha dificuldade no gerenciamento da minha deglutição de saliva. Uhum. E eu posso engasgar com a minha própria saliva e broncoaspirá-la. Então, a gente pode broncoaspirar líquidos, eu posso broncoaspirar alimentos, eu posso broncoaspirar a minha própria saliva. Uhum. É bom ressaltar que quando essa penetração de conteúdo para a via respiratória é um volume grande, né, potencialmente com maior risco, isso chama muito a atenção. A pessoa fica com dificuldade para respirar. Se isso acontece num ambiente público, num restaurante, causa muito constrangimento, né? Mas ela pode ser silenciosa. Eu posso começar a ter engasgos e pequenas microbroncoaspirações. Uhum. Posso aspirar dormindo a minha própria saliva. A saliva é muito interessante. A gente produz, em média, 2 litros de saliva por dia, uma pessoa bem hidratada. E olha que interessante, eu engulo saliva sem prestar atenção nisso, sem pensar, aproximadamente 36 vezes por hora quando eu estou acordado e 6 vezes por hora, isso é uma estimativa, enquanto eu estou dormindo. Se esse mecanismo automático de deglutição ele tiver comprometido, eu posso me engasgar e aspirar para a minha via respiratória a minha própria saliva. Uhum. Então, isso pode levar a um risco maior de óbito. Não só pela obstrução da via respiratória, quando eu broncoaspiro um volume grande, um pedaço de carne, um volume grande de alimento, mas por eu apresentar pneumonias de repetição. Então, assim, uma pessoa idosa, um adulto já se aproximando de uma idade mais avançada, que começa a ter pneumonias recorrentes, trata uma pneumonia esse mês, daqui a pouco está com uma pneumonia de novo, passa 2 meses, uma nova pneumonia, ele deve começar a investigar a causa dessas pneumonias.
Ok.
Muito interessante, né?
Grazi, deixa eu fazer uma pergunta aqui de ouvinte, do Francesco.
Claro.
Ele mora no Maranhão. Ele está dizendo assim, o Marcele, vê se você pode ajudar aqui o nosso ouvinte. Às vezes eu engulo algo, diz o ouvinte, e sinto como se tudo estivesse ficando na garganta. Comprimido, por exemplo. pode ser esse problema da disfagia? Ele tem 42 anos.
Oi, Francisco. Pode sim ser uma alteração da deglutição, porque a alteração da deglutição é a alteração no transporte do conteúdo alimentar da boca para o estômago. Então, eu posso ter uma disfagia esofagiana,
sim,
que dá essa sensação de que ficou impactado ali ou o comprimido ou o alimento nessa via, né? Que é o trato digestivo alto.
Uhum.
Essa via onde há esse transporte desse alimento. É bom perceber se isso acontece em momentos muito específicos, porque nós podemos ter alteração de deglutição por causas psicogênicas. Então, uma pessoa, quando está muito ansiosa, tem a tendência de se engasgar com mais facilidade.
Uhum.
Não é comum nessa faixa etária, uma pessoa tão jovem como ele. Então, ele precisa observar em que momento isso está acontecendo, né? Se é o momento que ele está mais nervoso, mais ansioso e tal.
Okay.
Respondi a pergunta?
Respondido. Inclusive, a pergunta do ouvinte era exatamente também sobre a ansiedade. Começaram a chegar aqui perguntas sobre a ansiedade. Respondido, não é, Grazi?
Sim, Rose, muito bom. A Marcela estava comentando sobre a saliva, né? Aí tem alguns ouvintes aqui falando no YouTube, né? A Josefa fala que ela se engasga com a própria saliva. E o Valdir fala que a mãe dele também engasga com a saliva. Agora, a questão, Marcela, é a seguinte. Como que é feito o diagnóstico, então? Né? Eu acredito que tem muitos ouvintes aqui que estão assistindo e ouvindo o programa e querem saber como saber se é ou não, né, a disfagia.
A primeira coisa é uma anamnese, né? Você perguntar ao paciente, a pessoa que vem buscar os seus serviços, como está esse mecanismo deglutório, esse mecanismo de engolir, de deglutição. E aí o fonoaudiólogo faz uma avaliação prática. Em geral, oferece alguns tipos de alimento, líquido, pastoso e sólido. Mas, em geral, esses pacientes vêm encaminhados dos seus médicos, do geriatra, do clínico, né, para o ambulatório, para o consultório da fonoaudiologia. Existe essa avaliação objetiva. Nós usamos algumas escalas para classificar tanto a funcionalidade da deglutição, escalas internacionalmente validadas, né, que foram testadas para essa alteração, e nós usamos escalas que podemos, através delas também, classificar o tipo de disfagia e a sua gravidade. A partir de então, é traçado um projeto terapêutico para reabilitar essa deglutição e fazer adequações na dieta do paciente antes de que essa melhoria se apresente. E existe exame de imagem também. Existe um exame que é o padrão ouro da avaliação da deglutição, que se chama videofluoroscopia. Então, o médico faz o encaminhamento, né? A gente solicita, o médico faz o encaminhamento, essa pessoa vai procurar algum lugar que faça esse exame de imagem e ele traz de volta o resultado. Esse exame de imagem consiste em o paciente, o indivíduo, deglutir algum tipo de alimento embebido ou próprio contraste em contraste. E vão se fazendo imagens e acompanhando aquele trânsito, né, do conteúdo da cavidade oral até o estômago. E nesse exame a gente pode perceber se existe impactação, penetração para a via respiratória. É bom ressaltar que pessoas que têm alergia ao bário ou alergia a iodo, ou a frutos do mar, esse exame precisa de uma dessensibilização para ser realizado. Então, quem já sabe que tem alergia a iodo, a frutos do mar, algum tipo dessas substâncias, esse exame precisa ser tratado com mais cautela, ver se existe uma indicação realmente necessária, fazer uma dessensibilização para poder ser realizado. Não é para todos. A gente está falando aqui do padrão ouro, mas existe a avaliação objetiva da deglutição.
Ok, ok. E quais são os profissionais envolvidos no processo de reabilitação, se eu posso dizer assim, né, da disfagia, e como que ele é feito, doutora?
Quem reabilita essas estruturas é o fonoaudiólogo, mas a gente está sempre trabalhando com uma equipe multidisciplinar. Então, eu posso ter um otorrinolaringologista associado, dependendo do diagnóstico principal. Por que que ele começou a apresentar essa disfagia? Eu posso ter um neurologista no caso de doenças neurodegenerativas. Eu tenho quase sempre um geriatra ou um pediatra associado. E nós gostamos sempre de trabalhar com um nutricionista. Porque quando eu preciso alterar a consistência da dieta, por exemplo, o paciente tem uma disfagia importante, ele vai ter que alterar a consistência da dieta inicialmente, começar a se alimentar de dietas que a gente chama de processadas, né? Ou batidas no liquidificador ou amassadas no garfo, essas dietas podem ter o seu teor nutricional diminuído. E um suporte nutricional indicando algum suplemento vai ajudar a preservar esse status nutricional, evitar que a pessoa desnutra, que ela tenha perda de massa muscular, que é a sarcopenia. Em alguns casos, quando existe a alteração na deglutição de líquido, a pessoa se engasga muito com a água, existe um material no mercado, que a gente também indica junto com o nutricionista, que é um espessante para líquidos, que vai engrossar um pouco essa água e evitar que a pessoa faça pneumonia por aspiração de líquidos. Okay. Líquidos de qualquer natureza, tá? Okay. Chá, suco, água, tudo pode ser utilizado esse espessante.
Ok, a gente está quase encerrando o programa, a gente tem mais aí dois minutinhos no máximo. Grazi, você vai ficar com a última pergunta.
Tá bom, Rose. Minha pergunta, Marcela, é a seguinte: existe algo que pode ser feito para prevenir o surgimento da disfagia, principalmente aí nas pessoas idosas?
Um estilo de vida saudável vai ser sempre benéfico para qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Mas existem coisas que a gente pode fazer, né? Exercícios de alongamento. As pessoas que cantam, em geral, elas usam essa estrutura, porque a estrutura da deglutição, ela não está só envolvida na deglutição em si. Esses mecanismos de orofaringe, eles estão envolvidos no nosso processo da nossa produção vocal. Então, eu falar, eu me comunicar bem, eu perceber se a minha voz está apresentando alterações, é um sinal importante. Pessoas que participam de corais, que cantam, em geral, esses mecanismos estão mais protegidos. Além de toda a socialização, que é importante nesse contexto de um coral para cantar, de um grupo, isso faz muito bem. E um estilo de vida saudável. Sim. Então, nos primeiros sinais de engasgos recorrentes, procure o seu médico, refira isso aí. Não espere você se afogar com a sua própria saliva, você se afogar com líquido ou você passar por um constrangimento. A prevenção é o melhor caminho. Então, percebeu que está ficando com a voz mais fraquinha, percebeu que tem engasgado, que acorda com a sensação de afogamento com a saliva, procure um médico que vai te encaminhar para o fonoaudiólogo, um otorrino, um geriatra, um neurologista.
Ok, gente, interessantíssima essa questão do social, hein? Interessantíssimo. Muito obrigada, Marcele Lengruber, aqui com a gente, fonoaudióloga. Ela é especialista em geriatria, trabalha com a equipe multidisciplinar no Hospital Adventista Silvestre, já há 18 anos como fono ali no hospital, gente, muita experiência. Obrigada, viu, esse espaço aí na sua agenda. Muito bem-vinda, deixa seu contato mais uma vez aqui para a gente.
Lengruber, Marcele, estamos sempre à disposição aqui no Hospital Silvestre. É um prazer participar desse programa e espero que eu tenha contribuído de alguma forma.
Muito obrigada, você contribuiu muito, trouxe tantas curiosidades aqui pra gente. Muito obrigada e até a próxima. Grazi, a gente tá encerrando o nosso programa. Ai, que pena, a gente queria ficar mais tempo, não é, Grazi?
Verdade, Rose, muito bom mesmo, muitos aprendizados hoje. Obrigada, Marcele. Vou deixar um verso bíblico, Salmo 139:14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus é maravilhoso, né? Nos fez de forma complexa e, ao mesmo tempo, tão simples, né? De funcionar. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo. Até amanhã, gente.
Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. E aí, querido ouvinte, você já mandou? Vou dar uma olhada aqui, hein? Vou dar uma olhada aqui para ver se você mandou o seu recado. Deus que Fala, o nosso guia de estudos da Bíblia. A gente está disponibilizando de graça para você estudar a Bíblia. Agora você não tem desculpa. Rose, eu não gosto de ler. Rose, não tem tempo de ler. Mas de ouvir você tem. Então é só colocar o foninho e partir ouvir. Por favor, manda agora o seu recado aqui no nosso programa, através do 12981510081. Você digita o Deus que Fala. Pode ser digitado ou pode ser em áudio também, tá bom? A gente tá aqui na expectativa do seu recadinho. Finalizamos o nosso Vida e Saúde, vai começar o Clube da Música. Clube da Música, pois é, playlist da gravadora Novo Tempo. Você vai curtir na hora do seu almoço, música boa, bom papo com essa turma bagunceira do nosso Clube da Música. Amanhã tem mais aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Agora vem chegando informação com Jackson França, NT Notícias, e a gente vai seguindo juntinhos aqui em toda a programação, acompanhando toda a programação da Rádio Novo Tempo.
Novo Tempo Notícias.
Horário de Brasília, agora 11:55. O envelhecimento populacional e a baixa natalidade podem levar os gastos do INSS em R$600 bilhões até 2040. Isso segundo o estudo do CLP. Isso representa aumento de 50% sobre o custo atual. A alta é impulsionada pelo maior número de idosos e baixa contribuição previdenciária, criando uma bomba fiscal. O estudo alerta que apenas revisar gastos será insuficiente. Será necessário reformar regras do INSS e do BPC, aumentar a idade mínima, estimular qualificação profissional e equilibrar benefícios contributivos e assistenciais. Justiça da Austrália condena a mulher por matar parentes do ex-marido com cogumelos venenosos. Erin Peterson, 50 anos, foi declarada culpada de assassinato de 3 parentes e tentativa de homicídio em um quarto, ao servir uma refeição com cogumelo mortal Amanita phalloides. Isso em julho de 2023. As vítimas foram ex-sogra, ex-sogro e irmã da ex-sogra. Um quinto convidado sobreviveu após semanas hospitalizado. Erin negou as acusações, dizendo que foi acidental, mas o júri não acreditou. A promotora acusou-a de fraudes para atrair e envenenar as vítimas. A sentença será anunciada em breve, com pena máxima de prisão perpétua. Outras informações em uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.